Uma pessoa está contando um sonho que ela teve e lhe veio a dúvida se esse sonho foi enviado pela mente, se é uma situação mental ou se ele vem como um aviso ou qualquer mensagem do espírito. E como se faz para diferenciar de onde vem um sonho? O que o espírito envia, o que o espírito manda, é sempre evolutivo, nunca é depressivo, nunca é involutivo. E quando o espírito mostra uma coisa, ele nunca mostra o passado, ele nunca se refere às coisas que passaram. Quando a gente começa a recordar o passado, o que aconteceu, e quando a gente começa a receber visões, sonhos de coisas passadas, isso não vem do espírito. O espírito não toca no passado. O que vem do espírito é o presente. E é um presente tão pleno que ele inclui tudo que foi vivido e inclui também aquilo que vai ser vivido, mas não em forma de premonição. O espírito não fica avisando o que vai acontecer. A premonição é outro nível, é outro plano, não é o espírito. O espírito mostra o presente, só que é um presente tão pleno que ali dentro, na visão do presente, você percebe o futuro. Mas não que o espírito esteja mostrando, é porque a visão dele contém tudo. Então é muito diferente. Você tem uma visão do espírito, ou o espírito te dá um sinal, te mostra uma coisa. Pode ser que você não fique sabendo de fatos, mas se ele te mostra, você fica preparada para o que der e vier. Ou você fica curada de tudo aquilo que se passou. Então, embora o espírito não fale nem em passado e nem em futuro, a presença dele inclui tudo isto. Inclui a cura do passado, inclui a preparação para o futuro. Percebe o que é o espírito? O espírito não tem nada a ver com fatos materiais. O espírito é a vida de tudo isto. Então, se um sonho mostra o passado, o que se passou, ou coisas depressivas, isso não vem do espírito. Isto vem do plano astral, isso vem do plano mental inferior, isto vem do subconsciente da pessoa, ou vem de algum nível premonitório dela. E quando o espírito mostra uma coisa, quando nós estamos diante de um fato do espírito, seja o que for que ele esteja mostrando, ele nunca está nos julgando. Então, no espírito não há crítica, no espírito não há julgamento. Então, se você está numa certa situação e o espírito te mostra, você vê mais clara a tua situação, porque ali, naquela demonstração, naquela visão, não tem nenhum julgamento a teu respeito. O espírito não julga, o espírito não critica. Então, não há julgamento, não há crítica naquilo que o espírito mostra. Então, se nós temos um sonho e depois dele nós ficamos arrependidos por alguma coisa, ficamos tristes ou ficamos deprimidos, isto não veio do espírito. Qualquer coisa que venha do espírito, seja o que for, não nos deixa assim. Que vem do Espírito, nos renova, faz com que nós encontremos em nós mesmos a vida. E uma pessoa diz que a parte sensitiva dela está desaparecendo, que ela é uma pessoa que tinha sonhos, tinha premonições, conhecimento do que ia acontecer para poder ajudar, para poder se preparar, e que agora ela não tem mais isso, que tudo isto acabou como se uma fonte tivesse secado, e que ela nada fez por desmerecer todos esses dotes que ela tinha. Uma das formas que o espírito usa para purificar esta nossa parte sensitiva, esta nossa parte astral, esta nossa parte dos sentidos, é enfraquecer esta parte. Então nós podemos ter muitos dotes, inclusive premonitórios, podemos ter dotes de vidência, de percepção, mas se nós precisarmos evoluir, se nós precisarmos mudar de ponto, chegar a perceber as coisas de outra maneira e não por essas vias sensitivas, se isso está no nosso caminho, então o espírito enfraquece essas vias. O espírito enfraquece tudo isto e o espírito termina com isto. E essa espécie de purificação que precede um outro nível de compreensão e de visão, esta purificação vem e a pessoa fica um tempo como que vazia. A nova forma de ser, a nova forma de compreender, a nova forma de perceber as coisas não vem imediatamente. Nos é tirada esta forma velha, esta forma antiga, esta forma que não corresponde mais à nossa consciência. Isso nos é tirado, é limpo, é purificado e nós ficamos sem nada um tempo. Não vem imediatamente a nova forma, não. Nós precisamos estar um tempo nesse vazio, nem sabendo as coisas e nem não sabendo. É um estado um pouco incômodo para quem estava habituado a perceber as coisas, a ver as coisas, a pressentir. Para quem era sensitivo, era sensível. Então fica neste estado que não é nada. Isto fica um tempo assim. Isto fica um período até que as coisas se acomodem, até que as coisas mudem de ritmo no indivíduo, ou pelo menos que saiam do ritmo antigo, que saiam daquela velha maneira de fazer as coisas, de sentir, de ver, de perceber. Isto precisa sair completamente daquilo. Isto precisa ser limpo para depois então começar a nova forma, começar o novo. Este vazio dentro de si mesmo, isto pode durar mais ou menos tempo, dependendo do ritmo que o espírito está imprimindo no nosso desenvolvimento, ou dependendo também do serviço que a alma terá a prestar. O mesmo acontece com a nossa capacidade de orar, com a nossa capacidade de fazer reflexão. Então, nós podemos desenvolver esta capacidade, nós podemos ter uma vida de oração, podemos ter uma vida reflexiva, podemos estar habituados a ler, a refletir sobre o que lemos, a fazer silêncio depois, todos esses exercícios espirituais que muitos fazem. E até que se aprende a fazer estas coisas. Isto fica incluído nos hábitos da pessoa. Então a pessoa eventualmente está orando com facilidade. A pessoa pode chegar a uma vida de oração muito substancial. A pessoa pode tirar muita força, muita energia da sua vida de oração, das suas reflexões, das suas leituras. Então isto vai fazendo dentro de nós um trabalho. Nós vamos crescendo com isto. Vão acontecendo muitas coisas. A consciência vai se ampliando. Mas tudo isto tem um tempo. Tudo isto tem um ciclo. E de repente pode acontecer que chegue um ciclo no qual você vai ampliar a consciência, você vai compreender melhor as coisas, ou você vai aprender alguma coisa, não mais por essa via. Então aí, a sua vida de oração vai ficando vazia. Mesmo que você queira orar com aquela intensidade você não consegue mais. Mesmo que você pegue um livro, leia, se concentre, fique em silêncio para refletir sobre aquilo, para viver aquilo. Tem pessoas que estudam assim, procuram viver aquilo que estão lendo. Isto é uma forma de aperfeiçoamento, é uma forma de estudo, é uma forma de amadurecer os próprios órgãos internos de percepção. Vocês pegam, por exemplo, um livro dos místicos, ou pegam um livro inspirado em Irmãos do Cosmos, ali tem trechos, tem coisas, tem situações que nós podemos, ao ler, viver, podemos nos encaixar ali, podemos entrar naquelas situações e, com a imaginação, ir vivendo aquelas situações. Há muitas pessoas que estudam assim. Os estudiosos usam esses métodos para fazer certas transformações. E isto, de repente, pode se acabar. Pode, de repente, não acontecer mais, mesmo que você queira. Isto acontece no campo da oração também, no campo do estudo, no campo da reflexão. Aí se trata de você ficar atento, porque vai surgir uma forma nova de você fazer este trabalho, ou uma forma mais adequada para o seu momento atual. E pode bem ser que aquilo tenha cessado por um período para dar aos seus núcleos internos ou para dar aos seus corpos sutis um momento de distensão, uma possibilidade, uma oportunidade de outros contatos, não através da sua vontade mental. Mas aí a sua vontade mental não consegue mais fazer esses trabalhos, e aí os seus corpos internos, seus corpos sutis, os seus núcleos internos vão encontrar outras formas de fazer o trabalho. E nós precisamos saber viver essas etapas, viver estes ciclos, sem nos desligarmos daquilo que é a nossa intenção, da nossa aspiração de saber, de nos aperfeiçoar, de crescer em consciência, de servir. Mesmo que a gente se encontre numa situação destas, indefinida, ou mesmo que a gente se encontre em um final de algum ciclo, nós aí não temos que perder a aspiração. Temos que viver isto sempre aspirando, sempre atento, porque de uma hora para outra recomeça, de uma hora para outra surge uma outra forma. E você só vai ver depois que surgiu. E se você entra em conflito, se você passa a ficar preocupado, deprimido, ou se você fica inquieto, pensando que fez alguma coisa, isto vai prejudicar a sua percepção do que está realmente acontecendo. E nesses períodos em que parece que não acontece nada, que parece que as coisas estão meio estagnadas, em certos casos, as coisas estão acontecendo mais velozmente, só que num nível tão interno, num nível tão profundo, que nós não conseguimos perceber, porque não estamos treinados ou não estamos preparados para perceber as coisas num nível além daquela percepção normal que a gente tinha, além daquela coisa meia psíquica, meia sensitiva. E nós não estamos habituados, não estamos ainda preparados, não temos experiência em perceber um movimento interno em um plano, em um nível não fenomênico, em um nível que não mexe com essa nossa parte mental, emocional ou etérica. Pode ser, sim, que a gente esteja muito seguro na nossa forma de orar, na nossa forma de refletir, na nossa forma de ler, e que, de repente, isto tudo fique enfraquecido, que a gente não encontre ali mais força, mais vigor, mais segurança. Isto não é importante. Importante é que a gente não perca a meta. Importante é que a gente não perca a intenção. Importante é que a gente não deixe de estar ofertado, de estar disponível, de estar flexível, aberto, Isto que é importante, porque aí, se nós tivermos que ter consciência do que está acontecendo, porque sempre estão acontecendo coisas conosco, o espírito não para, a evolução não para. De repente você começa a perceber outra coisa, e aí você vai ver que é um modo diferente de acontecer as coisas com você. E você então agora está começando a perceber. Mas para isso precisa não entrar em conflito, precisa não ficar em desarmonia com esses momentos e com esses estados de aridez, de vazio inusitados. Esses estados não afetam só a personalidade. Isto não mexe só com o ego. Isto mexe com a alma também. Porque a alma pode estar num caminho de ter compreensão de muitas coisas internas, de muitos fatos internos. A alma pode ter uma percepção do caminho evolutivo que ela está fazendo, e ela também passa por momentos assim. E isto é para que certas imperfeições, tanto na alma quanto na personalidade, sejam redimensionadas. Então, uma personalidade, um ego ou uma mente que está habituada a sentir certos processos, a perceber certos processos, esta mente, esta personalidade, pode criar nela certas imperfeições por estar nesta situação. Pode criar nela certas coisas de orgulho, por exemplo, certas coisas de vaidade. Pode criar um tal sentido de segurança que deixe de fazer esforços. Então, nós podemos estar tão convictos do nosso ser interior e da nossa vida interior, nós podemos estar tão seguros disto, que por estarmos seguros disto, deixamos de, na nossa vida externa, fazer os esforços que precisamos fazer. Deixamos de, na vida externa, manifestar aquilo que o nosso potencial pode manifestar. Então, muitas coisas nos são tolhidas, muitas coisas são retiradas da nossa percepção, que é para que a gente aqui fora faça esforço, para que a gente aqui fora trabalhe um pouco, ou para que a gente aqui fora ponha o seu potencial em movimento, coisa que pode não acontecer se você está muito seguro do que está lá dentro e do que acontece lá dentro. Muitas vezes nos é dada uma tarefa, ou existe alguma tarefa em vista para nós, alguma tarefa para a qual nós fomos relativamente treinados, e agora esta tarefa vai se apresentar, vai chegar para nós assumirmos de uma forma mais total, de uma forma mais inteira. Então, nós, para assumir esta tarefa de uma forma mais inteira e para evoluirmos nesta tarefa, para eventualmente colocarmos nesta tarefa mais valor, para nós termos maior campo de serviço através desta tarefa, talvez precise que a gente faça um pouco de esforço. Então, nestes momentos, nos são tiradas estas bases com as quais nós contávamos. As bases estão lá, mas nos são tiradas a percepção destas bases. Nos é tirada aquela percepção de que estamos seguros numa determinada coisa. E muitas vezes, até no cumprir a tarefa, em nós estarmos realizando a tarefa, ali nós nem estamos seguros se está realmente acontecendo. Porque nós estávamos tão habituados a ter consciência, inclusive da energia que passava por nós, e que de repente nós continuamos a fazer as coisas sem perceber mais nada. Então isto vai exigir de nós um maior empenho, isto vai exigir de nós uma confirmação de votos, mas não só uma confirmação de votos interna, externa também, como ser humano também. Então a frequência daquilo que o ser humano irradia, aquilo muda. deixa de ser uma coisa tépida, fraca, indefinida, para ser uma coisa mais definida, para ser uma coisa mais precisa, uma coisa mais forte, mais firme. Então, há pessoas que passam por estas crises, como esta pessoa que está com todos esses assuntos em pauta. E também, essas coisas, esses momentos de desfalecimento, estes momentos de falta de segurança, esses momentos de falta de clareza, isso nos ajuda a ter mais devoção, delicadeza com o trato das coisas internas, com o trato das coisas sutis. Isso nos leva a nós nos dirigirmos, a nós nos voltarmos para o nosso ser interno, para os nossos núcleos internos, com mais devoção, com mais cuidado, com mais força e, principalmente, com um certo receio de que, afinal de contas, tudo aquilo se esgote e que a gente não tenha mais motivo para viver. Porque os seres que têm estes contatos, ou os seres que têm essas experiências, ou os seres que se sentem coligados com o seu próprio interno, no momento em que essas coligações estão se enfraquecendo, eles se sentem morrer. Eles não se sentem mais vivos. E eles têm exatamente a sensação de que vão desencarnar, de que vão desfalecer. Isto é um ponto. Agora, o outro ponto é que, no isto acontecer, nós não temos que nos entregar a esta lassidão, a esta inércia, a esta espécie de preguiça dos nossos níveis intermediários de se reagirem a certas vibrações ou a certas mudanças necessárias na nossa vibração. Nós temos que, em todas essas situações, sejam elas quais forem e pelo motivo que forem, nós não esquecermos da nossa meta e nós não perdermos aquela atitude de entrega, aquela atitude de oferta e não deixarmos que a nossa aspiração a servir, a ser útil, a estar a serviço, não deixar que esta aspiração diminua, colocar alimento nesta aspiração, porque nesses intervalos, nesses hiatos ou nessas crises, a aspiração não precisa arrefecer, isto não precisa se apagar, e é melhor que não se apague, porque depois para acender precisa uma graça de novo, precisa uma graça especial. Então cabe a nós não deixar isto apagar e saber compreender esses períodos mais densos do que aqueles que nós conhecíamos. E, em geral, se nós atravessamos bem essas crises, se nós temos esta paciência e esta fé, porque aí não se distingue bem o limite, é muita paciência e fé. Não se sabe quando termina uma coisa e começa outra. Então, paciência e fé têm que estar aí muito presentes, muito vivos. E ora nós usarmos esta fé, ora nós estarmos bem vivos nesta fé, e em algum momento em que esta fé fraqueja um pouco, nós temos que usar a paciência. Temos que estar com a paciência muito presente, a paciência sempre pronta para entrar aí em qualquer momento. O importante é não entrar em conflito. O importante é não entrar em atrito com estas situações, porque senão se perde realmente o prumo em todos esses movimentos que são naturais na vida interior, que são os movimentos que todos conhecem na vida interior. Com tudo isto, principalmente nesses momentos de baixa percepção, nós percebemos a presença das nossas imperfeições. E enquanto nós estávamos muito ativos nesses contatos, enquanto nós estávamos muito seguros, certas imperfeições nossas passavam um pouco por alto. nós não notávamos muito, porque estávamos ocupados, estávamos muito ligados com tudo de positivo que está acontecendo na nossa vida interna, tudo aquilo de positivo que está acontecendo na nossa auto-observação, no nosso estudo próprio. Com isto, as nossas imperfeições vão ficando sempre num segundo plano. Porque as imperfeições continuam, as imperfeições não desaparecem todas, com todo este processo. Então você pode estar evoluindo, você pode estar crescendo, a sua consciência está crescendo. Enquanto isso está num movimento ascendente, você não nota tanto as imperfeições. Pensa até que algumas delas sumiram. Ilusão. Porque quando chega esses momentos de crise, a imperfeição está ali. E aí você tem olhos para vê-la. Aí você já tem tempo para prestar atenção nela. E aí você vê que a imperfeição está lá. Isso não desaparece de repente. Você faz um longo trabalho, um lento trabalho. Este trabalho realmente é feito. Mas a imperfeição é intrínseca de certas coisas da matéria. E ela é intrínseca em certas células nossas, mesmo células sutis, células mentais, mesmo em nível da alma, certas imperfeições vão permanecendo. São imperfeições que vão ser trabalhadas depois, ou são imperfeições que vão ser trabalhadas indiretamente, depois que nós estamos numa área de maior segurança. Porque mexer com certas imperfeições nossas, enquanto nós não estamos seguros de certas coisas, isto é muito perigoso. Isto é um pouco arriscado. Para nós mexermos com certas imperfeições, ou melhor, para nós sermos purificados, ou para certas imperfeições nossas serem transformadas, precisa que nós estejamos em um outro ponto evolutivo, para podermos suportar aquela energia que vem um pouco mais forte e que deixa um certo vazio com certas coisas que nós estamos habituados. Porque nós também estamos habituados com as nossas imperfeições. As nossas imperfeições têm muitas capas e nós estamos habituados com aquilo, com aquelas roupas. Então, se nós fôssemos assim totalmente libertos das imperfeições, nós nos sentiríamos muito mal, porque não estamos preparados para sermos perfeitos, não estamos preparados para sermos puros. Então, isto são coisas que precisam paciência. E quando você vai vendo que você trabalha tanto, que você quer tanto, que você evoluiu tanto, que você compreende outras coisas, que a sua consciência já está em outro ponto, e você em certas coisas está ainda naquele lugar, naquele ponto, daquele jeito, aí você precisa paciência e fé. Porque aquilo são coisas que vão começar a ser tocadas, que vão começar a ser mudadas, ou que vão começar a ser expelidas, expulsas, depois que você tem uma certa segurança, depois que você se abalar menos com o que acontece com você. E claro que, às vezes, nós vemos essas imperfeições com muito mais nitidez, nós vemos isto com muito mais clareza, exatamente para nós irmos nos deslocando daquele estado. Nós não vamos nos deslocar de uma imperfeição só porque queremos ser puro. Aquilo está impregnado na gente. Aquilo está colado ali. Aquilo faz parte do nosso arcabouço, dessa nossa estrutura psicológica e externa. Então, primeiro, precisa que você esteja frente a frente com aquilo, que você se desgoste com aquilo, que você renegue aquilo, que você não queira mais aquilo. E se você realmente repele aquilo, se você chega a repelir aquilo, então aquilo começa a se deslocar, aquilo começa a se desprender, mesmo porque não está recebendo de você mais alimento. Então, se aquela força não está mais recebendo alimento de tua parte, ela mesma vai se deslocar. E isto é um processo muito harmonioso, muito tranquilo, quando ele é levado com fé, quando ele é vivido com fé e com paciência. E a gente sempre sabendo que não é a mente que decide estas coisas. A mente faz as suas opções, toma as suas decisões, a mente pede, a mente implora, a mente ora, mas o que acontece não depende de tudo isto. O que acontece vai dependendo do espírito, da alma, que vai fazendo aquelas mudanças, que vai produzindo esses desprendimentos e, portanto, a nossa transmutação. Isso porque, para uma total e completa libertação de um estado imperfeito, precisa que em nível de espírito, precisa que em nível de mônada, esteja acontecendo alguma mudança substancial. Precisa que naquele nível a mônada ou o espírito estejam realmente passando por um processo de transformação, isto no plano cósmico, para isto ir fluindo e então essas nossas imperfeições humanas, estas coisas humanas que fazem parte do nosso ser, possam finalmente ser removidos ou possam finalmente ser transformados se tiverem algum material aproveitável. Tudo isto que nos acompanha até um certo ponto e que nós queremos nos livrar disto, isto nem sempre é tudo para ser jogado fora. Isto que são as nossas imperfeições, tem coisas aí dentro que podem ser as sementes de futuras coisas positivas, que podem ser as sementes de futuras coisas evolutivas dentro da nossa imperfeição, dentro da nossa carga negativa. Podem ter sementes, sementes de bem, que estão ali dentro, misturado com as outras coisas, e essas sementes podem ser resgatadas e elas se transformarem em bens futuros, em situações futuras evolutivas. O espírito está vendo tudo isto. Então, muitas vezes, nós queremos ser diferentes a todo custo. Não, você vai ser outro ser. Mas dentro desse seu estado atual, estão sementes que são resgatáveis. Dentro das coisas que você menos gosta, dentro das coisas tuas que você mais detesta, aí no meio, não tudo, claro, e nem a maior parte, mas aí no meio pode ter pelo menos uma semente de uma coisa que é evolutiva, e cabe a você resgatar isto. Você não fica livre desta carga se você não sabe colher aí dentro aquilo que vale, aquilo que é, aquilo que serve para uma outra coisa. Isto é a transformação do ser. A transformação não se dá por golpes, bruscamente. Transformação não se dá tirando tudo e recebendo tudo novo. Do homem velho, dentro do homem velho, dentro das coisas negativas, dentro das coisas superadas, ali dentro tem algo que você precisa resgatar. Ali dentro tem algo que precisa ser salvo, que precisa ser elevado. Depois do que, o resto todo pode cair. Mas enquanto aquilo não é erguido, enquanto aquilo não é visto, você não se pacifica com aquilo que está ali dentro. Porque muitas imperfeições nossas se tornaram imperfeições porque nós, no meio do caminho, cometemos algum erro. Nós, no meio do caminho, não compreendemos alguma coisa. Então, distorcemos todo um impulso que virou outra coisa. Virou uma imperfeição. Virou uma situação involutiva. E ali dentro tem sempre algo válido. Ali dentro tem sempre algo que serve. E muitas vezes nós vemos isto na reação dos outros. Muitas vezes nós estamos lidando conosco e não vemos naquilo que nós estamos fazendo ou naquilo que nós estamos sendo nada de aproveitável. Não podemos ver mesmo, porque queremos ser outra coisa, nós queremos a transformação. Ninguém que está nesse caminho está contente com o que é, nem como é. Mas aí precisa um equilíbrio, porque nesse descontentamento, nesta forte impressão de que nós temos que ser diferentes, não se pode incluir tudo aí. Aí dentro tem sementes, aí dentro tem pontos que são inclusive necessários numa estrutura futura, que fazem ponte com uma situação futura. E muitas vezes nas outras pessoas, nós vemos o reflexo destas nossas boas sementes. Nós mesmos não sabemos onde estão, nem o que são, porque nós já trabalhamos um pouco a humildade, ou já sofremos o suficiente, e se nós ou ficamos humildes, ou se sofremos, aí aprendemos a desconfiar de nós mesmos. E aí passamos para o extremo oposto. Bem, eu não valho nada. Nesses pontos, precisa prosseguir, precisa continuar. Mesmo que você não valha nada para você, você precisa continuar, precisa prosseguir. Você precisa ir como se nada estivesse havendo. Você precisa fazer como se você fosse bom. Porque aí você vai ver no outro o reflexo daquilo que você tem de válido. O outro te mostra o que você tem de válido. Porque o outro recebe uma coisa tua e ele se transforma. Aí você vê na transformação do outro o que foi que ele recebeu de você. O que foi que você passou. Podem ser pequenas coisas, mas aquilo são das sementes. Aquilo são das coisas que você tem dentro e que você precisa aprender a distinguir aqueles pontos válidos do conjunto de forças que você precisa transcender, que você está trabalhando para transcender. E uma pessoa está perguntando, quando nós chegamos a nos desapegar das coisas do mundo, como distinguir este desapego de uma subconsciente vontade de abandonar o mundo e de desencarnar? Bem, quando nós começamos a sentir desapego pelas coisas do mundo, e isto é um processo sadio, à medida que este desapego pelas coisas do mundo vai crescendo, a nossa disposição de servir ao mundo vai crescendo. Porque, na realidade, você só pode servir ao mundo depois que você estiver desapegado dele. O que você vai fazer para o mundo de bom se você está pegado a ele? Então, quando você começa a sentir um desapego pelas coisas do mundo, não é hora de desencarnar, não é hora de abandonar o mundo. É hora de você começar finalmente a servir ao mundo. Porque se você está desapegado do mundo, se você está desapegado das coisas, se você está desapegado dos seres, das pessoas, enfim, se você está sentindo desapego, aí que é a hora de você começar a servir. Porque aí você vai servir naquilo que é necessário. Você vai servir na hora certa, na coisa certa, porque você não está apegado. Você não está envolvido com o mundo. Você não está envolvido com aquelas pessoas. Então aí você vai servir corretamente. Então este desapego não é um sinal de que você deve abandonar tudo, não. Isto no caminho do serviço. Este desapego é sinal que finalmente chegou a hora de você servir. De você servir como tem que servir.